Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em esforço concentrado e mais de 10 horas de reunião, Comissão de Relações Exteriores vota 32 indicações de embaixadores. Senadores querem explicações do governo sobre visita de secretário dos Estados Unidos a Roraima. Comissão Externa do Pantanal cobra governo. Vice-presidente da República e 3 ministros serão convidados para audiência sobre incêndios na região. Boa noite. Já passam das 10 horas de reunião aqui no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, para a votação de 32 indicações de diplomatas. Até o momento, foram aprovadas em votação semipresencial mais de 20 indicações. Ainda foi aprovado o nome do diplomata Carlos Sérgio Sobral Duarte para ser representante permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica. As votações na comissão continuam. A intenção é votar, no total, 32 indicações de diplomatas sabatinados na comissão. Mais detalhes com o repórter Maurício De Sante.
Entre as indicações aprovadas está a de Paulo Roberto Caminha de Castilhos, França, para ser embaixador do Brasil nos Países Baixos. O relator desta indicação, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, lembrou a importância estratégica dos Países Baixos para a economia brasileira.
Os Países Baixos são o maior mercado para exportação brasileira na Europa e o quarto maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Argentina.
Arthur Henrique Villanova Nogueira teve o nome aprovado na CRE para ser representante do Brasil na Zâmbia, país africano.
A Zâmbia tem um histórico muito longo já de participação em eventos regionais, desde a época da descolonização, mas hoje ainda em fóruns de estabilização de zonas de conflito na África, como por exemplo no Sudão.
Na parte da tarde, os senadores aprovaram o nome de Carlos Sérgio Sobral Duarte para o cargo de representante permanente do Brasil, junto à Agência Internacional de Energia Atômica. O relator da indicação foi o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que destacou que o Brasil é membro fundador da agência, cujo objetivo é garantir o uso pacífico da energia nuclear.
O objetivo é acelerar e ampliar a contribuição da energia atômica para a paz, a saúde e a prosperidade mundiais e assegurar que a assistência prestada pela agência não seja utilizada de maneira a promover qualquer finalidade militar.
Na terceira reunião do dia, os senadores analisaram as indicações de mais 10 embaixadores, entre eles os nomes para as representações do Brasil na Argentina e em Israel. Todos os nomes seguem para a votação no plenário do Senado, que começa a examinar as indicações na tarde desta terça-feira.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou um voto de repúdio às declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre o governo da Venezuela, feitas durante visita ao Brasil na última sexta-feira. A CRE convidou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para explicar a posição do governo sobre a questão. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
Antes da sabatina dos embaixadores na primeira reunião presencial no Senado em 6 meses, os senadores debateram sobre a vinda do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, onde deu declarações contra o governo venezuelano, acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo. Para o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, houve interferência na autonomia brasileira.
Ora, gente, o Brasil não é colônia dos Estados Unidos.
Teomário queria o adiamento das sabatinas para depois de uma reunião com Ernesto Araújo para explicar a situação. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi contra a ideia de adiamento.
Eu creio que nós temos outros remédios, nós temos outros caminhos que podem ser utilizados.
Após o debate, os senadores da Comissão de Relações Exteriores decidiram pela votação de um convite ao ministro das Relações Exteriores para explicar a situação e com a continuidade das sabatinas. A reunião com Ernesto acontecerá na quinta-feira, 24 de setembro, às 10 da manhã, horário de Brasília.
A comissão externa, criada para acompanhar os incêndios no Pantanal, vai convidar o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e mais 3 ministros para um debate no Senado. A sugestão partiu da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Após visita à área do Pantanal devastada pelos incêndios, o grupo de senadores pediu mais envolvimento do governo federal. Os parlamentares concluíram que é preciso promover também o desenvolvimento sustentável da região. Os senadores querem convidar os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Durante a visita, os senadores percorreram grande parte da rodovia Transpantaneira, sobrevoaram as áreas das queimadas, visitaram abrigos de animais selvagens resgatados do fogo e se reuniram com o governo local, cientistas e a sociedade civil. A Comissão Mista da Reforma Tributária ouviu especialistas para debater as propostas que tramitam no Congresso. Durante a audiência, eles defenderam mudanças na tabela do Imposto de Renda, além da simplificação tributária. As informações com a repórter Raquel Teixeira.
Existem atualmente 3 propostas de reforma tributária em análise no Congresso Nacional. Os projetos simplificam o sistema tributário nacional com a extinção de uma série de tributos e a criação de um imposto sobre bens e serviços, parecido com o que é cobrado na maioria dos países desenvolvidos. O representante do DIEESE, Fausto Júnior, destaca que é fundamental rever a tabela do Imposto de Renda para que a reforma seja efetiva.
É fundamental a gente mexer na estrutura de distribuição do Imposto de Renda no Brasil. Não é possível que a gente tenha a mesma alíquota entre aqueles que ganham em torno de 7 salários mínimos e aqueles que ganham acima de 300 salários mínimos.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defende a taxação das grandes fortunas.
A reforma tributária é necessária, precisamos simplificar impostos e não tem como deixar de tributar lucros, dividendos e grandes fortunas.
Também participaram da audiência pública economistas, pesquisadores do IPEA, da Unicamp e da FGV.
A Comissão de Constituição e Justiça sabatina 3 indicados para o Superior Tribunal Militar e uma indicada para o Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira. As sabatinas são uma espécie de audiência com o indicado ao cargo, onde são feitas perguntas pelos senadores que avaliam conhecimento ou não sobre as atribuições e habilidades que o cargo exige. As reuniões desta terça-feira vão acontecer de manhã e à tarde e seguirão protocolos de segurança para garantir o distanciamento social. Repórter Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explica que a sessão será semipresencial.
Os senadores poderão participar dos seus gabinetes. Eu estarei presidindo na Comissão de Constituição e Justiça com as autoridades devidamente, com o distanciamento previsto. E a votação apenas que terá que ter a presença dos senadores para evitar aglomeração e evitar contato. Ao invés de ser uma única urna, nós teremos 5 totens de votação eletrônica.
Simone Tebet disse que a ideia é assegurar a indicados e senadores toda a possibilidade de manifestação, respeitando o distanciamento social.
O mais importante é que toda a parte de biossegurança vai estar e já é assegurada. Os atos normativos já foram publicados, os procedimentos já estão publicados no Diário Oficial do Senado Federal e estamos prontos para cumprir mais essa missão.
As sessões da CCJ estão marcadas para amanhã e à tarde de terça-feira.
Senadores pedem em manifesto a inclusão pelo SUS de remédios à base de canabidiol. O Ministério da Saúde disse que a pasta não tem restrições em oferecer os medicamentos. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
De acordo com o documento, a Constituição já obriga o SUS a garantir aos usuários assistência integral à saúde, a qual deve incluir a assistência farmacêutica capaz de suprir os produtos essenciais para as necessidades de todos os pacientes. O manifesto também cita o alto custo dos produtos importados e aponta riscos, caso sejam permitidos, o plantio e o cultivo da cannabis no território brasileiro. É o que alega o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Isso vai evitar com que se possa plantar, cultivar maconha no nosso país, que a Polícia Federal já disse claramente que é contra, que não tem como controlar, assim como a Associação Brasileira de Psiquiatria e tantas entidades brasileiras.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, explica por que é favorável ao uso medicinal da maconha.
Eu tenho pacientes que sofreram trauma medular, que possuem convulsões, que possuem espasmos, e qual foi a nossa surpresa da pronta resposta positiva de alívio do sofrimento, de alívio dos problemas que esses pacientes apresentavam.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.